Quantas vezes você pensou muito bem antes de publicar um conteúdo nas redes sociais com medo de ninguém curtir? Ou de fazer, começar aquele trabalho novo, lançar um curso e ter um total de zero participantes? Pois é, esse medo tem nome nos dias de hoje, é o medo de flopar. Mas fica calma, amiga, porque ele não é só seu e ele não surgiu agora. Divas pop, filmes da Marvel e até aquela série nova da Netflix vivem esse medo. Afinal, o que fazer da minha vida se tudo flopar? Oi, gente, aqui é a Dani. Eu tô há 192 dias de quarentena. Acho bom enfatizar isso. E também mais um episódio aqui do podcast Na Bolha. E já que a gente já apresentou o tema, eu queria começar perguntando pro João, para ele se apresentar e perguntar: João, você acha que 2020 é um flop?
E aí, pessoal, olha, 2020 está sendo um grande flop. Se tem uma definição que pode ser adicionada no dicionário urbano, é 2020, tipo uma categoria do que é flop.
O flop.
Porque, nossa, o grande flop, tem que ser o grande, tem que ter esse adjetivo, porque, olha, não tá dando, viu? E ainda mais quando a gente fica dois. Bom, a gente tá 2 meses, né, quase sem lançar um episódio, né? Mas a gente
Parabéns.
veio com essa ideia também de um conceito que a gente está bem dentro, né, Dani? A gente teve uma experiência in loco com esse tema de hoje, que é o que dá medo de flopar, né?
Pois é, a gente passou por isso, porque era para ter tido um episódio antes, meu povo, mas flopou. A gente conta isso mais pro meio do episódio. Mas como a gente está longe há um bom tempo, eu queria pedir ao ouvinte, querido amigo do meu coração, eu nunca te pedi nada, não flopa a gente, não. E para compensar todo esse tempo longe, eu queria dizer assim que hoje a gente tem um convidado que é muito especial para mim, que é uma pessoa muito querida e que me inspirou muito assim na minha vida e com certeza responsável pelo meu caminho profissional, foi meu mentor no início da minha vida na comunicação. E é uma diva que eu amo muito e que eu quero ser metade da diva que ele é. João, apresenta pra gente essa diva maravilhosa.
Boa, vou apresentar então, maravilhoso, meu amigo pessoal, que eu, né, tipo, adoro quando chama meu amigo pessoal,
Amigo pessoal.
também me inspirou muito durante a carreira e queria apresentar nosso amigo que trabalha com conteúdo e pesquisa de comportamento, Thiago Cunha. E, Thiago, conta pra gente um pouco sobre você, né? Quem é você na fila
Gente,
do pão aí?
não posso flopar, né? De jeito
Não.
nenhum.
Tá proibido.
Oi, gente. Nossa, que honra. E depois, olha, eu tô na quarentena há tanto tempo, qualquer coisa eu tô ficando emotivo, entendeu? E aí, com essa
Que
apresentação,
bonitinho,
aquela bem louca, né? Não, então, gente, olha, que prazer estar aqui. Que prazer
amigo.
estar aqui.
O segredo do sucesso é ter um featuring, é ter uma participação. Então a gente já tá um passo na frente de não flopar. Então conta um pouco sobre você pra gente, pros nossos ouvintes.
Oi, gente. Então, meu nome é Thiago. Eu acho meio flop se apresentar, né? Não é meio estranho? Porque quando a gente se apresenta, a primeira coisa que a gente fala é a profissão. Eu acho tão flopado
Parece que a
enquanto
nossa vida
pessoa.
se. Mas então não fala sua profissão. A gente já falou que você trabalha com pesquisa de comportamento e conteúdo. Como que
Ah.
você quer que as pessoas te vejam? Thiago Cunha, a
Cara,
o.
eu sou o Thiago. Cara, é que assim, a gente que trabalha com conteúdo, a gente não desliga, né? A
Não,
gente tá o
imagina.
quê? Ah, vou ver essa série aqui, enfim, vira um input de trabalho. Mas eu sou o Thiago, tenho 33 anos, sou de Gêmeos, com ascendente escorpião, que eu acho muito importante. As pessoas
Acho que
acham que
define
Gêmeos.
muito, define muito. Eu amo muito isso.
Mas a minha lua em virgem, que salva um pouco meu rolê. Moro aqui em São Paulo já faz um tempo. Trabalhei muito tempo no interior com o Dani, com o João. Foi um tempo ótimo da minha vida. Eu costumo falar
Foi
que
sim.
os 3 anos em Rio Preto eu me diverti tudo que eu tinha que me divertir. Que São Paulo é um grande flop, né? Aquela velocidade.
Nossa, que já falei miser logo no começo.
Começou,
eu amo.
Já começou falando do primeiro flop. De sua... Primeiro não, né?
Capitais, ah, gente, um flop. Começa já assim,
um
já.
Flop. Não, e agora a capital tá flopando muito, porque tá tendo um êxodozinho, né, básico. Um monte de gente querendo sair das cidades grandes, né? Mas enfim, tô aqui em São Paulo há muito tempo, trabalho com essas coisas que a gente já falou, gosto muito de música, quero o quadro do João do Black Mirror, que vocês estão só ouvindo, não estão vendo, mas ele tem um quadro belíssimo de Black Mirror, e um LP da Duda Beach também, que gostei muito. É, e é isso, gente, acho que é isso, eu sou um grande flop em vários momentos, e é muito bom assumir que a gente flopa.
Amigo, a gente não te chamou. A gente não te chamou pensando que você é um amigo que flopa. Não é isso. Não é esse o conceito. Não é esse o conceito. O conceito é assim, poxa, todo mundo flopa, né? Então, quem pode trazer uma visão otimista? Quem pode trazer uma visão assim, meio com humor, né? Porque
João,
olha assim, amigo,
você
a vida tá um grande flop.
Tá piorando
flop.
Nossa imagem com ele.
Ai, não deu jeitinho,
sabe,
né?
Sabe aquelas pessoas da positividade tóxica?
Nossa,
não, flopar tá tudo bem.
Ai, gente, abraça o seu flop, abraça, você tem que abraçar, porque faz parte da vida.
Tem que viver viva o seu flop. Mas, Chi, aproveitando então que a gente já tá nesse assunto, o que, que você definiria aqui, o significado de flopar? Como você explicaria isso pra gente?
É coisa de terapia, né, gente? Isso aí, flopar, flopar, tipo, você mesmo, é uma coisa de terapia, porque... Cara, eu acho que a gente é muito... O flop, ele ganha tanta luz porque a gente é muito educado dentro da cultura do desempenho. A gente tem que desempenhar. A gente não pode errar. A gente tem que fazer. A gente tem que performar. A gente tem que dar número. A gente... Cara, e sabe, tipo, chega uma hora que você flopa e você vai flopar mesmo. Então, pra mim, flop, cara, é coisa que vai acontecer e é uma coisa muito recente na minha vida de ter esse pensamento mais de boa com o flop, assim.
Uhum.
E que vai acontecer. Sim. E, cara... Sinceramente, de boa, sabe? Vai acontecer. Em algum
Total.
Momento a gente vai errar feio, vai errar rude. E paciência, cara. Vida que segue. Follow the baile.
É, e agora que a gente... Principalmente que a gente tá na área da comunicação, né? Eu acho que não tem como, né? Não, ninguém consegue ser 100% certo ou 100% sucesso. Até porque, eu falo por mim, mas acredito que por vocês também é... A gente tá sempre testando coisa nova também, né? A gente tá aprendendo coisas novas também, mas se desconstruindo com muitas coisas, né? Eu vejo, por exemplo, na época que a gente trabalhou junto, há muito tempo atrás, meu, eu não me vejo mais como a pessoa que eu era antes, assim, de diversos pensamentos que eu tinha. Então, hoje eu fico olhando e falo, meu Deus, ah, meu Deus, o que, que essa pessoa tinha na cabeça? Então, eu acho que é muito isso, né? Vai ser totalmente uma intervenção esse episódio, na verdade, para todo mundo
Mas
aqui.
Mas sabe o que eu acho? Pelo fato da gente estar muito inserido na comunicação, nós três trabalhamos com comunicação, na verdade, essa ideia do flop está ainda mais presente nesse meio. Então, a gente está sendo bombardeado o tempo todo, porque existe uma cobrança ainda maior de coisas pequenas não floparem. Não é só o sucesso profissional geral, o sucesso, eu preciso casar e ter filhos, essa coisa tradicional que é uma cobrança de sucesso que vem de antes. A gente tem uma cobrança pequena ali, diária, que se a gente não ficar de boa, igual o Thiago falou, e tentar trabalhar essa ideia de que é muito relativo que é flop e que tá tudo bem, a gente vai enlouquecendo.
Cara,
porque a gente é cobrado
total.
O tempo todo por números.
Total.
E números que representem um sucesso que às vezes é muito difícil de vir na comunicação. Então, acho o flop algo tão presente no nosso dia a dia que é exaustivo, eu confesso.
É. E eu acho que além do trabalho também, cara, a gente flopa em tanta coisa. Já flopei em date. Já.
Nossa.
Já flopei
inclusive,
em carnaval,
queremos
já,
relatos, já inclusive. Em... Podemos compartilhar relatos.
Não,
mas, amigo...
Sabe aquele date que você vai e a pessoa não é aquela?
Uhum.
Nossa, atualizar fotos, né? Quando você vê, você vai lá, você tá cozinhando aquele date, você vai lá e você fala assim, mano, o que que tá acontecendo? Pra onde vem? Essa festa virou um enterro. A festa virou um enterro, né? Mas, amigo, contextualizando um pouco mais sobre o. Antes da gente entrar nessa parte dos dates, eu queria contextualizar um pouco também sobre essa questão do termo do flopar, né? Porque, assim, você falou muito. Outra ideia também de chamar você para esse programa foi justamente porque a gente sabe que você é muito dentro de cultura pop, da cultura de música, né? Então, e esse termo veio muito daí, né? Então, eu procurei no dicionário informal, né, sobre o que seria o flop, e eles comentam que o flop, tipo, é uma gíria usada na internet para dizer, né, o que a gente está falando, algo que não fez sucesso, fracassou, e principalmente, né, nos charts, né, porque começou justamente pelas divas pop, né, ah, não performou, ah, não hitou, né, hitou de hitar, os termos em inglês que vêm para cá, né, e a gente adapta à portuguesa, né, apropria, né. E traz, então, assim, né, questionáveis, né, tipo, ai, Nicole Scherzinger do Pussycat Dolls flopou ou não? Demi Lovato, Tapete de Selena, será? Então, assim, eu começo umas coisas assim, né, gente, não quero nenhum hate, mas assim, mas é muito isso, sabe, é muito engraçado, tipo, gente, é demais quando, como uma coisa na cultura pop, de repente, vira um termo e com a internet cresceu de um jeito, né, como...
Vira uma grande
Não...
hashtag
Vira...
bagunçada.
Exato, vira
Vira uma
um
grande
termo.
hashtag.
Vira um termo, e aí de repente todo mundo usa no Twitter e virou uma
Porque o que é
coisa.
muito engraçado é que medo de fracassar, gente, sempre existiu. Não é algo novo. É a
Sim.
maneira que está sendo utilizado, porque o flop agora está muito associado, igual o João falou, à cultura pop, às divas pop, que foi onde surgiu. Mas para a gente só contextualizar um pouquinho mais sobre o flop, além de um fracasso digital, vamos dizer assim, ou de uma diva pop, a gente vai ter a participação da doutora Lívia Penteado, que ela é médica psiquiatra e ela estuda as ligações, olha que legal, entre psicologia, atividade física e nutrição no nosso comportamento cerebral. E ela participou falando um pouquinho do que é o flop, do que é esse medo do fracasso. Vamos ouvir, gente.
A primeira coisa que eu penso é que a internet, ela não é responsável, ela é um meio, ela por si só não é nem boa nem ruim, né? Então eu acho que o quanto ela impacta negativamente as pessoas depende muito da bagagem que a pessoa já tem de vida, de autoestima, né? E o quanto ela se deixa não levar pelo grupo, né? Pelo pensamento de grupo. Então, isso pode acontecer até num grupo de amigos, né? Tem pessoas que têm opiniões próprias mais firmes, tem pessoas que são mais influenciáveis pelo pensamento de grupo. Então, eu acho que essa é a primeira coisa a se pensar. Mas a questão que a mídia torna muito forte a visão do fracasso ou do sucesso, né? Então, é muito importante saber o que que é fracasso e o que que é sucesso. É que eu acho que hoje em dia é muito comum as pessoas relacionarem sucesso à fama, né? Ter visibilidade, ter muitos likes, ou o ser blogueira, ou ser youtuber, no meu entendimento, está muito relacionado à visibilidade, né? Seria um artista dos tempos modernos, só que você não precisa da TV para ser famoso. Você pode produzir seu próprio canal. Então, me parece que sucesso hoje em dia está muito relacionado à fama, à visibilidade. Agora depende, cada um tem um objetivo na vida, né? Então, não necessariamente alguém que é famoso, não necessariamente vai ter um recurso financeiro, né? Um sucesso financeiro que permita ter uma qualidade de vida. Ou vai ser famoso, vai ter um sucesso financeiro, mas não necessariamente o que a pessoa está fazendo é uma coisa bacana ou agrega para os outros. Existem vários programas e músicas de, no meu entendimento, não acho que sejam de boa qualidade e que são famosos e que têm um alcance enorme. Então, acho que tem que pensar o que é que você quer apresentar para o mundo, o que é que você acha interessante no seu trabalho, porque não tem sentido você buscar o sucesso pelo sucesso ou a fama pela fama, né? Você tem que ter um objeto de estudo, um objeto de trabalho. Agora as pessoas, eu vejo muito meus pacientes jovens ou os adultos que eu atendo reclamando dos filhos que, ah, não quero estudar, não quero fazer curso, quer o quê? Quer ser famoso. Famoso de quê? Você não estudou nada, o que que você vai contribuir? Famoso por famoso? né? Que você vai estudar? O que, que você vai agregar? Você vai ter um conteúdo superficial? Então, eu acho que isso é muito importante. Pensar que o sucesso tem que ser consequência, né? A fama, o sucesso, até o sucesso financeiro é consequência de algo que você produz. Na terapia, a gente também vê muito essa queixa de sentir-se um insucesso, um fracasso, né? Pessoas, às vezes, estão deprimidas com o trabalho, mas se elas quiserem mudar para uma outra coisa, não vai ser tão bem visto, ou vai ser um fracasso, ou vai começar do zero. Então, isso gera angústia, não só na internet, mas em todos os ramos, todas as situações da vida, em todas as idades. Acho que é um assunto super, super importante.
É isso aí, gente.
E aí,
um beijo,
gente?
Obrigado. Obrigado,
obrigada,
ouvinte.
Obrigada, Lívia. Foi incrível. Obrigada pela participação e falar um pouquinho. E aí, Ti, o que você tem a falar sobre essa concepção de flop, de fracasso, sucesso?
É muito doido. Vem muito claro que o termo em si, pra mim, é mais... Eu vou dar uma militadinha, gente. Desculpa,
por
que
favor.
Eu não tô gostando. Vou ter que dar uma militadinha.
Vem.
A militante que não dorme, né?
Não descansa, militante. Não descansa.
É que me parece que esse termo é mais uma forma do capitalismo jogar uma luz em cima de algo e transformar, empacotar aquilo e dar mais luz em cima daquilo. Então, você não pode simplesmente, por exemplo, lançou um álbum, esse álbum não atingiu ali, enfim, todos os números que atingia. Geralmente, artista do primeiro para o segundo álbum tem muito isso, né? Essa preocupação e tal. E ali é muito um termo capitalista para envelopar uma coisa de performance, dar muito luz para aquilo. Então, é meio... A gente está brincando e eu acho que a gente tem que brincar mesmo, mas é sério isso, né? É sério,
total,
isso cria o quê? Mais competitividade, que é um default do capitalismo. Mais competitividade, fica mais acirrada a briga, né? Então, acho que tem um pouco disso, assim, sabe?
Eu acho, igual o João comentou ali, né? O lance de ter surgido com as divas pop e tudo mais, é uma função, é mesmo realmente uma maneira do capitalismo se impor, porque são metas de sucesso. Flop é quando algo que você colocou, que você queria sucesso e não atingiu. Mas são metas de sucesso, nesses casos, que vêm de fora. Não é uma meta estabelecida igual no negócio. Ah, eu preciso vender tantos álbuns, eu preciso... Não. É uma coisa que vem de fora. Os outros dizem, fracassou. Os outros dizem, não vendeu tanto quanto a outra. Tipo, a Anitta não cantou tanto na música. Então foi um fracasso a participação dela na música da fulana. Porque não era o que a mídia esperava. E aí coloca essa expectativa e classifica ainda como um flop, como um fracasso. Então, eu acho que quando a gente fala de grandes flops da música, do cinema, normalmente não tem a ver com uma expectativa pessoal ou de quem criou aquilo. Tem a ver com o que a gente esperava daquilo, né?
E uma leve militada também, porque a Anitta tá fazendo mais que o governo deveria estar fazendo. Aquilo, né? Tipo, eu nem sou fã,
gente,
de Anitta, mas
qualquer
olha...
qualquer pessoa está fazendo mais do que o governo está fazendo.
Exato.
Mas eu não posso falar que o governo é um flop, porque eu não tinha expectativa de sucesso nele.
Eu também não.
Então, eu acho que ele tá no caminho que a gente espera, só que assim, pra pior. Tipo,
pra
só
pior.
Que pra muito pior.
É que tem o flop, tem o nível.
Tem o nível, tipo. É um pouco mais baixo que isso, né? Vai na contramão do que a gente tá falando, né? Tipo assim, ele renova os conceitos, né? Ele traz novas perspectivas. É isso
eu
aí.
Eu falei pra Dani que eu não queria falar do
Acabou.
Governo.
Na primeira
não
oportunidade.
Não tem como, né? A gente entra nisso. Bom, gente, mas pra continuar esse tema, sim. Tentando dar um viés um pouco mais... Ai, acho chique quem fala viés. Mas enfim, quem fala... Trazer um pouco mais desse lado engraçado um pouco. A gente vai alternando um pouco do lado tenso, do lado crítico e do lado, né...
Ai, gente, pesou,
não,
né?
Não pesou. Ai,
pensei,
não pesou, não pesou porque precisa.
Ai,
não, faz muito sentido.
Eu tenho que performar. Vocês acham que eu tô
Não, você tá performando, entregando, ó... No topo dos charts aqui... Não, sabe por quê? Eu nunca tinha pensado essa questão do flopar por ser um termo capitalista. Você falou uma coisa que, que me abriu muita cabeça, porque total, realmente é uma pressão que a gente tem muito. Porque assim, quando eu conheci o termo de flopar, eu lembro que, tipo, por gostar de diva pop, de coisa assim, de cultura pop, eu lembro que teve um flop muito grande que eu lembro, que assim, até hoje, você fala assim, nossa, que foi a Mariah Carey lançou um álbum e lançou um filme chamado Glitter. E a divulgação foi nada mais, nada menos do que a data do atentado do World Trade Center, no 11 de setembro de 2001.
E ela tava no auge.
Então, assim, não foi um flop só por conta. Tudo bem, a crítica falou mal, o filme era ruim, a música não era boa. Sim, era ruim. Mas talvez também o que tenha potencializado esse grande flop, que assim, e é muito marcante, porque se você vê hoje as fotos do atentado, que são horríveis, são tensas, mas você vai ver que Nova York tava cheia de divulgação desse filme, desse álbum.
Eu tô rindo, eu sou uma pessoa.
Então, tipo, é rindo com muito respeito. Porque, assim, no fundo, as Torres Gêmeas sendo bombardeadas e o pôster da Mariah, Glitter, assim, ela linda, maravilhosa.
Ai, eu vou ter que
então,
dar
assim,
um Google
associou
agora.
Associou uma imagem muito pesada, muito negativa. E ela diz que ela se arrepende de ter feito esse filme.
Sim, isso é
não
um
só
pop,
por causa disso,
mesmo.
Né?
Mas olha.
É.
Foi um livramento, eu queria até deixar esse recado aqui pra Mariah.
Mariah, se você estiver ouvindo.
Porque o CD era ruim.
Nossa.
O CD era ruim.
Se você
era
é amigo da Mariah, manda pra ela o nosso episódio.
Marca a gente.
Tá louca, Mariah, continua com a gente. Não, ó, mantém a nossa taxa de retenção. Continua ouvindo até o final, Mariah. Não para agora. Nossa taxa de retenção não
gente,
pode parar.
Eu já mandei um áudio pra Mariah.
Mariah, força, a gente tá com você, amiga.
Eu já mandei. Uma vez eu tava um pouco...
Ai, sério, você mandou?
E aí, eu mandei um áudio falando que o The Emancipation of Mimi era muito bom, que era um álbum, não sei lá por quê.
Ai, maravilhoso.
Eu mandei, e aí eu flopei porque ela nunca viu.
Tá
aí,
vendo?
Eu
flopei. Ai, mas imagina o social media dele.
Manda. Imagina.
Mas imagina o social media dela vendo todas as gays mandando mensagem. Você, amiga, não consigo ouvir tudo, gente. Tá muita gente aqui.
Não tem como.
E a gente sabe que a Mariah também, né, é uma pessoa um pouquinho difícil às vezes, né? Então, assim.
Ô, gente, aproveitando essa deixa que o Thiago mandou um áudio pra Mariah e ela, obviamente, não viu. Qual que é a relação pessoal de vocês com o flop? Assim, tipo, vocês. Ficou com muito medo de as coisas fracassarem, igual vocês já deletaram um post no Instagram porque não teve curtida. Vamos falar de coisas pequenas, tá? Coisas que a gente possa rir. Não vamos falar do amontoado de flops da nossa vida, mas no Instagram, por exemplo, a gente posta aquela selfie super sensual.
Vamos falar da Dona Xepa da Record, que flopou. Vocês já viram esse vídeo da Dona Xepa?
Dona Xepa é tudo. Cara, eu não tenho essa pira da rede social. Eu não tenho. Às vezes você posta uma foto e fala, caralho,
esperava,
né?
Esperava mais.
Nem mamãe curtiu. Mas eu não tenho a pira, porque nunca apaguei, assim, nunca tive muita essa pira. Já apaguei stories, que de repente você foi num rolê, né? Ficou um pouco alto. Fez aqueles stories, né? Que parece aqueles stories da caixa de som. Aquelas moças que falam na lotérica. Aqueles
maravilhoso.
Stories horrorosos. E aí, no outro dia, eu fui apagar.
Ah, isso
tudo,
é mais um constrangimento, né? Mais pelo constrangimento do que pelo flop, né? João, você já apagou conteúdo?
É. Mas eu nunca apaguei, não.
Por quantidade de like, ou porque não atingiu o sucesso que você esperava?
Ah, assim... Pessoal, eu nunca fui tanto assim, sabe?
Ai, tô tão orgulhosa de vocês. Vocês são tão superiores
quer...
a mim.
A gente sempre... Não, calma, eu vou chegar, né? Calma aí, peraí que vai... Não é tão evoluído assim, não. Calma aí, peraí. Aguenta aí que vai chegar. É, pra pessoalmente, eu acho que... Lógico, a gente quer validação, né? A gente tá na Terra por validação, infelizmente, né? A gente podia estar um pouco menos, poderia. Mas, assim, capitalismo, né, amores? Então,
poderia.
Então, assim, mas eu acho que por conta de trabalho, por fazer coisas mais, tipo... artística, então eu tendo a ter um pouco disso, às vezes, sabe? De querer fazer uma coisa que atinja mais pessoas, que mais pessoas gostem, que clientes vejam, que clientes procurem. Então, eu vejo que às vezes eu tenho isso ainda, assim, sabe? Mas numa coisa não tão pesada. Já tive muito mais pira dessa, de tipo, ai, meu Deus, eu sou um lixo, que trabalho é esse?
Tô rindo com respeito.
Mas assim, hoje... Não, mas eu também tô rindo, porque, gente, olha, eu e meu sabotador lindinho nessa chamada aqui hoje. Mas assim, tipo, hoje eu acho que é mais controlado, assim, ó... Ah, beleza, é isso que eu tô fazendo. Hoje eu já consigo enxergar mais as coisas que eu faço. Estamos estudando pra isso também. Então, se acaso não deu certo, ah, não deu, vamos pro próximo.
Porque,
é o que o Thiago falou muito, sabe? Essa questão da produtividade, né? Que a gente tem que tem que ser perfeito, que todo post, tudo que a gente faz de trabalho tem que atingir o máximo pra mais, tem que atingir as massas, que tem que atingir todo mundo, que tem que vender, que tem que... Então, assim, eu acho que é uma maneira de você... Calma, desacelera, né? Tipo, faz. Uhum. Você deu até aqui, deu certo até aqui, beleza. Pensa num próximo, pensa o que você pode fazer diferente. Eu acho que o flop, na verdade, a gente pode pensar de outra maneira, militando de novo. Mas não seria flopar, seria assim, beleza, não deu muito certo, então tentar aprender com isso, né? Tipo, beleza, o que que fez com que isso não desse certo? Então vamos tentar, agora não é só tipo, ai, a selfie sua, a décima selfie sua não deu certo, isso, ai, por que será, gata? Tipo, 10 selfies seguidas, uma hora, né?
Nossa,
flopar o nude.
Isso foi indireta do João, porque eu tô trancada em casa, como eu falei no início desse episódio, há 192 dias. Não tem nada acontecendo na minha casa. Ou eu posto foto do meu gato, ou eu posto selfie. Aí, como o meu gato tem um perfil pessoal dele, porque ele é muito importante pra isso, eu posto dele no dele. E aí, ontem, eu tomei banho...
Você divide seu público. Você
divide meu público. Meu público é bem segmentado. Meu perfil pessoal é fechado. Então, só tenho amigo ali, gente conhecida. Aí, ontem, né, vamos contar um flop pessoal. Tomei banho, fiz uma selfie. Achei que eu tava arrasando. E, tipo assim, gente, a gente tem uma baixa autoestima trabalhada durante anos de ensino fundamental e médio. Então, a gente usa filtro no Instagram. Aí, e eu fiz aquela selfie, adorei meu cabelo molhado. João, você tá morrendo. Adorei meu cabelo molhado. Eu falei, gente, tô aqui no teste. Eu vou postar minha selfie sem filtro, sem maquiagem. Eu falei, porque eu vou ter o apoio dos amigos. Eu tive um total de zero apoio. E o único amigo que comentou, ele mandou assim, cara de brava, hein, miga? Foi o único comentário da minha selfie.
Amiga.
Não, eu não sofri, gente. Eu confesso, eu não sofro por essas coisas. Mas não atingiu o objetivo. Então...
O amigo, e o que, que você acha? E o que, que você acha de selfies, assim, sobre isso? De flopar? Selfies flopar, não, assim, pessoal.
Ai, gente, pera. É que assim, tem dois caminhos. É que nem no caso da Dani, é uma selfie que ela postou o quê? Ela fez um planejamento.
Eu fiz um planejamento.
Ela, olha, já tal. Tem um pouco meu, tem um pouco... Sabe, tem editoria.
Eu coloquei feminismo no texto, porque realmente era pra ser um posicionamento,
então,
sabe?
Gente,
era pra ter apoio, perfeita. Pra mostrar meu posicionamento como ser humano.
Mas às vezes o algoritmo... Ele tá
Eu já amo, joga pro algoritmo. Ai, maldita assim, dilema das redes, né?
Eu sempre vou culpar alguém. Não, mas assim, tem gente que é o flop da vergonha alheia, sim. Né? Gato, eu tenho um amigo que eu não posso falar, não é amigo, né? Mas é uma pessoa que, enfim, já até morei junto. Então,
eu amo, já tá pulverizando. Já tá
funilando,
já tá.
Ai,
eu não vou falar um amigo, mas já morei. Já morei com 4 pessoas na vida, né? Tipo, quem será?
Mas aí ele não vai ouvir. Ele é muito Maria Biscoiteira, gente, muito. Mas assim, não é recalque, juro que não é. É que assim, todo dia é uma foto...
Total.
É, pornozinha, soft porn, sabe? E uma pornozinha ali, e assim, cara, eu fico com vergonha alheia, real, assim. Porque é um biscoito que... É o biscoito porque a pessoa tem tanta baixa autoestima, eu já fico... Aí, já tô muito gato,
eu amo que vem, sempre vem um pouco isso, né?
Really? Really? Again? Entendeu? Mas eu dou uma julgada, eu dou uma julgada. Eu não tenho coisa, mas eu arrumo a minha boca, eu confesso na selfie. Porque eu tenho um problema com a minha boca, assim.
Eu super arrumo meu nariz.
Sempre.
Então, assim, o nariz que você vê na minha selfie, ah, gente, não é o nariz.
É sério isso?
É, minha boca também não é mexe em todo.
Gente, eu não sabia nada disso.
Gente, eu mexo.
Gente, eu tô chocado,
agora,
vocês dois.
Você já não recorte, convite, tu na boa, já sabia.
Gente, eu vou ver a selfie de vocês dois agora. Tipo aqueles, né? Tipo...
Já postei um stories hoje, que é uma selfie bem Patrícia. E aí, o quê? O que eu fiz? Arrumei minha boca, gente. Não, mas não aconteceu. Mas tem gente
que... Foi até por isso o planejamento da selfie de ontem, que eu tava com uma expectativa, porque não tinha nariz arrumado, não tinha filtro, eu tava com olheiro, eu tava assim. Mas ao mesmo tempo, eu tava me sentindo maravilhosa. E tipo, aí eu ouvi que todos os meus amigos viram, sabe? E não teve nem tipo uma reação.
Mas ó, em defesa, assim, ó. Agora eu vou falar assim, ó, o ponto de expectativa.
Eu vou lá comentar agora.
Expectativa e realidade. Vamos lá. Vou agora assim. Não, expectativa e realidade não da foto. Mas assim, ó. Vamos lá. Você pensou, vou fazer um biscoito sensual. Beleza.
Com
Só que assim, normalmente,
feminista.
Quando a gente vai fazer um. Mas, tipo, era muito mais um biscoito.
Gente, mas tem uma...
Olha lá, o...
Tem uma sensualidade.
É, então
não,
assim, como
eu
que...
Eu acho máximo quando a pessoa tá com o peito pra fora e fala...
A luta de classe... A luta de classe é pra todos. E todos têm que fazer isso, sabe? Tipo, não, o problema é que assim... É que, tipo, chega... Às vezes tem algumas fotos que... Por mais que você, tipo, goste da pessoa, às vezes não tem o que você comentar.
Fato.
Então, tipo assim, por exemplo, você tá sensualizando. Eu não vou comentar, nossa amiga, tá gata, hein? Tipo, eu não sou esse perfil de pessoa que fica, tipo... uma vez ou outra, assim, quando tem um tema...
Não, quando tem um tema,
outra coisa... Sabe por quê? Porque às vezes eu me sinto meio sendo falso, falando... Ai, amiga, arrasou. Tipo, sabe, sendo chaveirinho da pessoa. Eu não curto, eu não sou muito isso, sabe?
Então, tipo... Mas às vezes, João, é bom você ser chaveirinho, porque em determinado momento você precisa...
Exato.
Aquele chaveiro bom.
Exato, mas o que eu penso? Eu penso assim, às vezes, tipo, ver uma foto ou outra...
Não comento na minha,
que eu penso assim, ó, às vezes... Não, e a Dani, eu faço isso às vezes, ó. Eu vejo uma foto outras vezes e vou lá, o que que é? Ah, vou engajar no comentário pra amiga pra ela ter um alcance melhor. Vou fazer... Agora, tipo, em selfie muito sensual, eu não sou o público-alvo. Então, por que que eu vou chegar lá e falar assim, nossa,
mas,
amiga,
João,
que quente, hein? Que sexy.
Vocês são meus únicos amigos. Vocês são sempre meu público-alvo. Eu não tenho outro.
Não, mas tudo bem. Mas agora, a partir de agora, vamos fazer vários comentários. Me aguarde.
Gente, perfeita nunca errou.
Perfeita. Nossa, me militou toda, hein, gata?
É isso.
Nossa. Ola em casa, hein, tipo.
Ola em casa.
A militância do milênio, é?
Gente, antes da gente... Total. E aproveitando que a gente tá falando sobre, assim, os nossos posts, a doutora Lívia vai voltar e ela vai falar rapidinho sobre isso, sobre o nosso apego com os likes. Vamos ouvir aí
vamos
a
lá.
Participação da Lívia.
Mais um dado de realidade pra gente.
Mais um dado.
Pra gente chorar.
Como reagir ao não ter muitos likes? Por exemplo, numa postagem, né? Ou... Então, eu acho que já tem que partir desse princípio. Não, nem tudo que tem muita repercussão é coisa boa, né? Ter muito like não quer dizer que o produto, que o que você produziu é bom. Às vezes é algo muito superficial, e vai viralizar. Aliás, é muito comum que as coisas muito superficiais viralizem com maior facilidade. Então, se você fez, às vezes, uma coisa mais aprofundada, mais longa, mais caprichada, você vai estar atraindo um nicho menor de pessoas que têm interesse e que têm a capacidade de ficar mais tempo ouvindo ou se aprofundando naquele conteúdo, né? Então, ter mais ou menos visualizações não quer dizer que o que você fez é bom ou ruim, não tem nada a ver. São coisas diferentes. Acho que esse é um ponto importante.
Muito obrigada, doutora Lívia. Você salvou o meu dia.
Nossa.
Gente, eu queria muito agradecer aqui, doutora Lívia, que não conheço, mas já considero muito. Porque eu tenho uma história com isso que é bizarra. Que uma vez eu estava escrevendo um artigo, e era um artigo que eu peguei uma pesquisa da minha pós-graduação, escrevi um artigo assim, sabe? Aquele artigo babadeiro, sabe? De antropologia visual, uma coisa que você pôs ali, imprimiu uma intelectualidade. e eu escrevia bastante nesse site foi o texto mais flopado.
Você tá brincando.
Total flopado. Por quê? Porque ele era quase um ensaio, ele era um texto muito grande e tal, né? Uma semana depois eu fiz um artigo, uma lista de BuzzFeed, de 10 melhores shows da NPR, do Tiny Desk Concert da NPR. Uhum. Bombou. É exatamente isso.
É legal, né? O que ela falou, porque resume muito bem o que a gente trabalha. Porque todo mundo aqui querendo não trabalha um pouquinho relacionado com criação de conteúdo. É, quanto mais aprofundado o que você fala, mais segmentado vai ser seu público. Então, assim, você tem uma expectativa de
fazer uma coisa você tão... Tá falando também, né?
Uma expectativa de atingir um número gigante de pessoas, talvez é irreal. Realmente você precisa daquelas 10 ali que estão realmente interessadas no que você está falando. E isso, a gente tem isso dissolvido no nosso dia a dia de trabalho. Porque a expectativa dos nossos clientes, de quem a gente trabalha junto, é sempre muito grande, porque a gente está acostumado com esses números gigantes das influencers. De post com 15 mil likes, 5 mil compartilhamentos. E aí depende. Eu acho que a doutora Lívia, ela contribuiu muito também, assim, para resumir como que é a relação com o conteúdo. É exatamente essa. Eu achei maravilhoso isso.
E o Thiago... Obrigado, doutora Lívia. Nossa, foi um soco que a gente precisa... Dois socos, né? Que foram dois áudios. Na verdade, foram vários socos, né? Foram um áudio bem compactado, mas, assim, vários... Mas o Thiago comentou um negócio sobre o negócio da pós, e é muito engraçado isso, né? Quando a gente tá trabalhando. Como esse negócio também do fracassar tem muito a ver, às vezes, com o nosso ego, né? Porque, assim, por exemplo, eu tô fazendo pós agora, e. Ah, eu amo que todo lugar agora fala que eu faço pós agora, né? Porque, gente, é sofrido, então eu tenho que falar no meio de uma quarentena. Você tá fazendo pós, você tem que se autoafirmar com isso, sabe?
Cara, é um sábado inteiro.
Oi, tudo bem? Eu sou o João, faço pós. Agora essa é a minha apresentação, sabe? Porque, tipo... E aí...
É caro,
leva tempo. E eu fico sentado 8 horas na frente do computador. Tipo, nossa, é muito tenso. Mas assim, mas ao mesmo tempo tá sendo maravilhoso. Mas enfim, o ponto é que assim... tá tendo sempre trabalhos, tipo, pra você criar uma arte, fazer dentro de um determinado... de um determinado esquema, de determinadas regras que o professor passa. E aí, e os professores, assim, com doutorados, sei que lá. Então, já cria aquela expectativa, né? Nossa, eu preciso fazer uma coisa que vai ser, né? Tipo... Uhum. E aí, quando você coloca toda aquela... E aconteceu esses dias, assim, né? Eu já tô faz mais de quase... Tô fazendo quase 2 meses... Então, vai completar, né? E aí, começa aquele negócio, né? Nossa, vou fazer um negócio, aí você coloca toda aquela força, coloca todo aquele esforço, e aí vai lá, tipo, e aí na classificação o professor dá o feedback, é aquele feedback que te coloca no chão, assim, você fala, nossa. E aí, quando você faz uma coisa mais despretensiosa, às vezes, também, sabe? E você escuta também o feedback, tem um pouco disso também. De você entender, beleza, o que que eu tô fazendo. E aí, às vezes, quando você faz uma coisa mais pretensiosa, que às vezes não é nem que é superficial, mas às vezes, acho que a gente pode classificar o superficial com duas coisas, né? Um pouco superficial a algo que, beleza, qualquer coisa, vazio.
Mas eu acho que tem mais a ver com expectativa
vazio.
Do que com
o
um grau
exato,
de profundidade,
de conteúdo. Exato. Mas também, mas tem um pouco disso também, porque às vezes você vai tão mirabolante, vai, nossa, eu vou colocar esse conceito, não sei o que lá. E às vezes, não é que não tá bom, mas às vezes, para aquilo que você precisa, você pode dar uma resumida também, tem um pouco disso. Então aí, quando eu fiz dessa maneira, tipo, foi um feedback positivo. E aí eu fiquei muito pensando nisso também, porque às vezes não é, às vezes é onde você tá colocando isso também, sabe? Então, aí, será que só a nude da sua bunda é pra sua rede social? Não, brincadeira, não é?
Só pra avisar que eu nunca postei nude da minha bunda, tá, gente? Não é de mim, não é sobre mim esse comentário, não, eu juro.
Não, eu tô brincando, falei...
Nem no Close Friends.
Nem no OnlyFans também, não tem um OnlyFans criado, né?
Nem no OnlyFans.
Eu amo.
Eu amo também. Mas, cara, todo mundo vai flopar.
O tempo todo, né?
Eu acho que pequenos flops, eles acontecem no nosso dia a dia o tempo todo. Você vai fazer uma comida que você colocou uma expectativa e vai comer.
Flopei hoje com comida.
Ai, que ódio.
Com a bosta, com salgada.
É isso, gente. E a gente botou aquela expectativa gigante. Eu acho que quando a gente coloca a ideia de sucesso numa coisa e não acontece como a gente esperava, é flop. Não adianta. Então, vamos...
Ai, sabe o que que eu flopei muito? No começo da quarentena, eu falei assim, cara, agora eu vou ser minimalista. Eu vou, o quê? Eu tinha reassistido o documentário do... Que o minimalismo, de novo, nada mais é uma forma do capitalismo
com colocar certeza. O serviço dele. Porque ele o minimalismo que existe não é, estética, não é abrir mão de tudo e viver com pouco. Pelo contrário, o minimalismo que a gente vive hoje é um minimalismo extremamente caro.
Mas você sabe, é louco que...
Extremamente difícil de conseguir, exato. Muito inacessível. Então...
E aí eu falei assim, cara, eu...
Não.
Vai, Ti.
Pode seguir, tia. Eu ia complementar, pode seguir.
Não, beleza. Então, eu no começo da quarentena eu falei, cara, eu vou ser minimalista, a hora que a pandemia passar, minha vida vai estar dentro de uma mala, e eu vou ter um computador, e eu vou comprar um Kindle, porque a partir de agora eu não vou ter mais livros. Flop total. Primeiro que assim, eu descobri que dois dias que as roupas que eu tenho eu não consigo me fazer, que eu não, e eu sou grande, né? Uma mala não vai me resolver o problema e eu não vou morar em outro lugar, eu vou ficar aqui em São Paulo mesmo. Então, eu fui desconstruindo isso também. Flopei horrores, porque, e aí, de novo, o que a Dani falou, minimalismo, meu amor, é caro
para porque e sabe por que também é caro? Porque o capitalismo não foi feito para você ser minimalista. Então, é muito difícil você encarar. E quando você tenta encaixar o minimalismo, é um minimalismo meio elitizado também, né?
Sim. Totalmente
o modelo. Então, tipo, o minimalismo, ele não encaixa. Ele não encaixa porque a sociedade, o que ela quer? Que você consuma mais, que você tenha mais, que você produza mais, que você, sabe, acumule mais.
Eu sei que eu flopei.
Ah, amigo, dá a mãozinha. Não fica triste, tá tudo certo.
Gente, mas porque, pra gente parar o autoflagelo, porque senão a doutora Lívia vai ter que participar o programa inteiro e depois ter uma sessão com cada um.
Vai ter que ter uma consulta com a doutora Lívia.
Eu acho que a gente deveria falar agora dos outros. Eu acho que a gente tá aqui pra julgar o amigo.
Então, gente... Assim,
gente, vamos falar de Valquíria?
Tá na hora de falar de Valquíria. Alguém vai ter que explicar para os nossos ouvintes quem é Valquíria.
Dani, se você tem que explicar, não, eu não sei. Você é a pessoa mais equilibrada.
Ah, gente, olha lá, já colocou uma expectativa. O que vai acontecer a partir de agora? Flop. Mas eu acho... Gente, a gente deixa a Valquíria para uma próxima hora. Porque é melhor...
Gente, o que é Valquíria? Tô boiando.
João, vamos deixar a Valquíria pra depois.
João. Ai, a Valquíria, nossa! É Valquíria, sim.
Nossa.
Ouvintes.
Agora que...
Ter um convidado amigo, pessoal, é isso. A gente falar de Valquíria, que é um flop em nossa vida, talvez.
É detalhe, a piada. A gente combina uma piada interna e eu esqueço.
Porque vocês podem não saber, mas amigos podem se tornar
um conceito. Nossa, esse daí é case de insucesso, né?
É case
o caso de insucesso na contramão do sucesso, né? Ai, mas pra
não
ser.
Um palco,
pra ser zoada, tem que merecer, às vezes, viu? Porque pra servir de exemplo,
não vale,
às vezes.
Não vale a risada. A gente tá nervoso agora, vamos passar isso adiante.
Sabe, um exemplo de flops também que foram engraçados. Assim, engraçados e tensos, né? Que é o show da Lady Gaga no Rock in Rio.
Então, era isso que eu ia pedir, teve, flops de gente famosa, flops grandes, sim, pra gente rir.
O Brasil, I'm devastated. E a melhor coisa, mas assim, apesar de ter sido muito triste, eles terem colocado Maroon 5, as gays ficou super, né, pé da vida.
Gente, não. É tipo trocar Deus
por... Sim, exatamente.
Eu colocou gosto Maroon 5. Faz isso.
Mas não, Dani, mas você não tá entendendo. Assim,
não,
o show
entendi,
da Lady Gaga, as Little, tava tudo. A Little é as fãs, tava tudo produzida, com as roupas.
Primeiro com a fanbase. Tá, mais
gente, bom. Aí de repente você trocou. Se trocasse assim, a Gaga não vem, mas Beyoncé tá aí, gente. Ainda, sim, né? Ia ser meio. Mas assim, sabe? Ou, vê a Katy Perry. Katy Perry, mas tudo bem, Katy Perry. Agora sim.
Tudo bem.
Mas não, colocaram tipo Maroon 5, uma banda, sabe? Nada a ver. Aí eu lembro. Mas assim, a melhor coisa que isso resultou foram os memes. Eu não sei se você vocês viram os memes dessa época das Little. Teve uma falando que pedindo desculpa pra ela, porque ela jogou uma bíblia no quadril dela e quebrou o quadril dela. Gente, tipo assim, eu amo as fanfic. Olha, maravilhoso, maravilhoso. Sim.
É muito bom.
E desde então, o Brasil I'm Devastated, que foi o post dela no Twitter quando ela anunciou, virou um mar.
A gente ainda usa, né? O Brasil I'm Devastated, né? Foi um meme que veio pra ficar, né? A gente ainda usa.
É uma frase que dá pra tudo, gente.
Tem algum outro, gente? Alguém tem algum outro flop de famoso?
Ai, gente. A hora que a gente pensou, que vocês me contaram dessa pauta, eu pensei num flop que talvez a fanbase vai ficar brava, mas, né, tudo bem. Que foi a série da RuPaul no Netflix. Eu não sei se vocês assistiram, chama AJ and the Queen.
Eu comecei, não continuei. Eu ajudei no flop, eu acho.
Não, mas Dani, eu assisti todas.
Amigos,
todos,
olha,
toque,
difícil.
Coisas, né? Mas, cara, é muito ruim. Foi cancelada na primeira temporada, né? Obviamente, mas muito ruim. Por motivos, ó. Eu pensei
óbvios,
muito nesse flop na hora, porque tinha uma expectativa. E eu gosto muito dessa temática road trip, de viajar e de ter aquela coisa, sabe? Eu adoro, acho isso máximo.
Total,
mas,
né?
Tem uma cena especificamente... Que é a do chandelier.
Amigo, eu falo, eu sou muito...
É ruim demais.
Nossa. É ruim. Amigo, eu confesso que eu sou muito cadelinha da RuPaul, sabe? Nossa, qualquer coisa que ela faz, eu tô assim... Nossa, vai, eu vou consumir. Eu vou te dar algoritmo.
Engajamento.
Ó, tô aqui pra isso, vou divulgar. Mas olha, esse... Não, nossa, esse não deu. Não deu. Eu assisti... Eu não consegui terminar... Porque o roteiro é muito... As coisas... É muito ruim. E o roteiro chega... Ele cruza algumas coisas que são tão problemáticas...
Sim.
Que aí você fala assim... Ai, não! Pelo amor de Deus! Sai daí! Sim. Por que, que você tá fazendo isso? Viada! Você é uma drag queen famosa! Você tem que dar representatividade! Você vai usar uns roteiros ruins dos anos 80! Que bosta! Nossa... A história
é ruim, gente. A história é ruim.
João, e você? Você tem mais algum flop de alguém famoso pra compartilhar com a gente?
Gente, um outro flop que eu lembrei aqui, fazendo a pesquisa pro nosso podcast, foi o do Fire Festival.
Nossa!
Né, de festivais, assim, que foi o do comentário do Fire Festival. Não sei se você assistiu. Se o pessoal que tá ouvindo assistiu, ou se você assistiu.
Eu amo.
Mas tem na Netflix. E ele conta que foi um festival que foi feito nos Estados Unidos, que, assim, ficaram promovendo durante muito tempo que ia ser o melhor, o maior festival. Um festival numa ilha. E, tipo, muitos cantores famosos.
The Festival.
Tipo assim. E aí chegou na hora. Chegou no dia, as coisas não estavam prontas, as coisas não estavam certas, teve vários problemas da produção.
Não tinha onde dormir.
Não tinha onde dormir, as pessoas. E as pessoas não pagaram barato pra isso. Então, assim, tudo bem, a gente fica feliz quando a gente vê rico se dando mal, a gente fica. Ainda mais quando é playboyzinho. Mas, assim, foi um rolê, assim.
Mas será que. Será que ali foi o começo do flop do Jahou?
Nossa, era dele, né? O coisa, né? E não, e aí você vê também como a pessoa acaba ficando meio megalomaníaca, né? Por isso que a gente tava falando também. É de entender o que você tá fazendo e aonde também, sabe? Chegou num ponto que acho que subiu tanto a cabeça que, mesmo as coisas estando fracassadas, eles ainda estavam tipo, não, ainda vai ser maravilhoso. E aí tem uma pergunta que eu queria muito falar pra vocês. Porque, por exemplo, quando uma coisa é medíocre, uma coisa ok, tranquila, ordinária, nessa palavra é difícil, ordinária, né? Quando uma pessoa é ok, tudo bem, você tem uma validação média, mas você também não é lembrado. Então, assim, quando você flopa, assim, dessa proporção, você acaba sendo conhecido.
Sim.
Então, e aí? O flop vale tudo pra ser lembrado?
Mas o flop é estratégia de marketing.
Total, porque tanto que depois do Fire Festival, teve boato que eles iam, depois que teve sucesso no, do documentário, Eles falaram assim que eles estão querendo fazer uma outra. Agora não mais, por causa do coronavírus, né? Obviamente. Mas assim, mas nunca se sabe também.
Ai,
né?
Nunca se sabe, escroto, porque, né? O coronavírus é algo relativo. Você pode acreditar ou não nele. Então.
Mas assim,
é pessoal.
E aí, gente? A fama, seguindo até pelo que a psicóloga, a psiquiatra falou. E aí? A fama pela fama. Vale também a fama do flop para ter a fama e ser lembrado e ser reconhecido? E aí?
Gente, eu amo fama de flop, mas é
pra mim. Exato.
Sabe, uma Sabrina. Uma Sabrina boing boing, é tudo.
Uma Andressa Urach, de repente.
Eu amo. Eu acho que entra na categoria entretenimento. É, como é que é com a galera de novo? A galera de inovação adora dar termos em inglês, mas isso não é inglês, é descompressamento.
Ah, boa, boa. Ai, que
você
chique.
Precisa de conteúdo pra descompressar. É. Eu acho ótimo, eu acho maravilhoso. Ótimo. Acho que
eu não vejo um problema. Eu também acho ótimo, só que tá, eu não sei se pra algo pessoal, se ele rende muita coisa a longo prazo. O flop pelo flop, a fama pela fama. Tipo, uma fama recorrente de um flop, você fazer algo que você sabe que vai ser famoso pela zoeira, ou, sabe, parece ser que é um flop. Então, acho que eu não sei se isso... Mas eu entendo que o flop, dependendo em algumas carreiras, principalmente quando a gente fala de divas pop, que é de onde surgiu o termo, ele, às vezes, é muito planejado, na verdade. Porque ele gera uma repercussão, às vezes, maior do que se aquilo que ela tivesse feito tivesse dado certo.
A Lotus Tour tá aí pra provar, né? Da Christina Aguilera, que até hoje referenciada.
Mas, gente, é um pouco do bando, né?
Também,
em contrapartida. Porque, cara, sei lá, o que fizeram com a Gaga, com o John Wayne, ou o Art Pop.
Nossa, o Art Pop, eu ia comentar isso.
O que fizeram agora com a Katy Perry, com o Witness também. Tipo, é muita pressão em cima do artista. Cara, às vezes aquele álbum tinha que ter aquela narrativa. Uhum. E o que é sucesso?
Não, e você vê que... E quando você vê que... Você vê assim, por exemplo, a gente comentou da Mariah Carey, que foi um flop e tudo tal. Mas eu pesquisei, tipo, ela vendeu milhões ainda no mundo. Então, assim... Beleza, comparado ao que ela tava vendendo na época, foi um fracasso. E de crítica também, não tenho nem o que falar. Mas ela ainda vendeu milhões. Então, enquanto você critica, ela tá vendendo milhões. É a máxima,
né? E eu
acho
que quando a gente fala, mesmo em grande escala, isso vale tanto pra gente nas pequenas coisas, quanto pras divas pop. É muito importante, igual a doutora Lívia falou, a gente ter noção do que é sucesso pra gente. Porque sempre, igual, se você é uma pessoa pública, se você é uma cantora da música, se você é uma série nova, um filme novo, sempre vai existir uma expectativa que os outros colocam em você. Mas qual era o seu objetivo naquele momento? Eu acho muito importante a gente ter noção disso. Porque é igual o lance da Katy Perry. Às vezes o objetivo dela era aquele, ela precisava falar sobre aquilo, ela precisava gravar aquele álbum. E não era tanto sobre as vendas que ela ia ter, ou sobre o look. E ainda assim, ganhou muito dinheiro com
ele.
Kate,
a gente te ama, Kate. Manda então, um beijo pra gente. Dá um comentário pra gente no
post
pra engajar.
Alguém tagueia ela aqui nesse post.
Faz o um comentário no Instagram da
favor,
Dani.
Minha selfie.
Thanks, Dani. Dani, you're so hot nessa foto.
Por favor,
ela comenta.
Vai no Instagram, meu amigo, comenta minha selfie, por favor.
É pra você indireta, viu, Kate? Você sentiu,
eu não,
né, no começo do bloco.
Eu tenho um problema com esse podcast, porque não importa o convidado que a gente tem, esse podcast sempre vira pra mim, sabe? É sempre uma humilhação. Desde o episódio sobre Olímpia... esse podcast sempre se vira contra mim. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Mas...
Ah, vamos falar do João agora, que é
branco. Ruivo,
gay,
ruivo,
branco. Você começa,
privilegiado. Né? Mas eu acho que é muito legal a gente ir tentando conversar um pouquinho melhor com os nossos ouvintes. É a gente ter noção dos objetivos. E tentar não ser tão vítima do que a internet impõe pra gente, do que o mundo inteiro pede.
É, tentar levar de uma maneira mais leve mesmo, né? Assim, rir às vezes de uma coisa ou outra, porque, meu, não tem como. A gente tá dentro de um sistema que, infelizmente, vai acontecer essas coisas, mas não deixar que isso seja maior e, tipo, de alguma maneira... E se você perceber que tá te afetando de uma maneira que seja... prejudicial para sua saúde mental, física, enfim, é você conversar com amigos, procurar uma ajuda, se você conseguir, puder, de um especialista, né? Eu acho que É muito importante ter essa ideia, porque se você vê que alguma coisa que isso te incomoda de um jeito que te atrapalha, o jeito como você está vivendo ou trabalhando, é uma coisa que é para se repensar assim mesmo, sabe? Acho que não tem melhor momento do que agora para se repensar em tudo que está acontecendo, né? Tipo, e é horrível falar melhor momento, mas não tenho o que falar, porque agora todo mundo tá dentro de casa, teoricamente, tá dentro do seu contexto, tentando se virar da maneira como pode. Então eu acho que agora é uma hora assim, beleza. Saiu aquele ritmo desenfreado que tava antes da pandemia. Tá um ritmo desenfreado ainda, mas mudou muita coisa. Não sei se pra bom, pra pior, eu acho que tá meio termo ainda, tá tudo meio pombo, meio merda ainda, mas é, eu acho que todo mundo parou para repensar, então tentar e a gente também tá falando dentro de uma bolha de
É, e
privilégio,
eu
a gente
acho que a nossa
pensa nisso,
geração
né?
também, todo mundo aqui tá, tipo, João, todo mundo na faixa dos 30 ali, um pouquinho.
Eu sou Z, eu sou Z.
Eu acho que a gente, como o flop acaba sendo uma pressão muito de internet, a gente viveu uma época sem internet. A gente consegue ter uma relação um pouquinho melhor com isso. Em geral, óbvio, cada um tem seus dramas e seus dilemas pessoais. Mas eu acho que essa geração mais nova, a cobrança de sucesso por likes, ela é muito mais pesada do que pra gente. Igual conversando com o Thiago antes da gente gravar o podcast, a gente falando de TikTok, que a gente é passivo lá dentro, que a gente não se identifica tanto no sentido de produzir conteúdo, porque já não é mais pra gente. Mas essa galera tem necessidade, quem é mais novo, de fazer sucesso lá dentro. E o número de views é quase uma validação da autoestima das pessoas. Então, realmente é uma relação muito complicada. Eu acho que a galera mais nova tem como o que significa flop para ela hoje. Eu acho que pode ser bem complexo mesmo, mais do que a gente rir de uma selfie que não teve
Engasguei.
comentários, né?
E cara, eu acho que quando também a gente toma consciência de que todo mundo flopa, a gente tá falando da Lady Gaga, sei lá, mas sei lá, tem um cara que eu gosto muito e é uma inspiração de trabalho para mim. E uma vez conversando com ele num bar, tal, e para mim, meu, ele é perfeito, sabe? Tipo, trabalhando, assim, ele é muito inteligente. Ele me contou uma série de flops da vida dele. E é isso, cara. A gente vai flopar, todo mundo vai flopar e não tem jeito. A gente tem que tentar entender o que que essa cultura do desempenho diz pra gente, o que que é nosso e o que que não é nosso, sabe? A gente tem que
Mas
fazer
para
muito
levar
melhor.
Isso
para o nosso.
humaniza, né?
Tem que
Isso
humanizar. E
humaniza
aproveitar
também,
isso,
né?
João, falando isso, tentar humanizar e mostrar que é normal. Se vocês têm algum flop pessoal da vida, assim, tanto faz de quando aconteceu, para compartilhar, para a gente fechar esse quadro.
Ah, eu tenho um ó, fresquinho,
Ai, João,
fresquinho.
então compartilha o seu,
Eu
vai.
flopei uns 2 dias antes dessa gravação. Bom, na semana antecedente a essa gravação. Calma, você quer o grande flop meu e seu ou o flop pessoal
Não,
só
só seu.
meu?
Pode ser só seu, se você quiser.
Por enquanto vai ser o só meu, depois
Depois
você
a gente
introduz, porque
conta
assim.
no final
Diversos flops, vem comigo, gente. Vamos lá. Tô escolhendo uma cartela de
Então
flops
vai,
aqui. Vamos.
João, compartilha o seu. A gente
Ó,
deixa o nosso convidado por último.
cada flop tem uma cor Pantone para ela, tá assim. Eu trabalho assim, imagético, né? E então, o que que acontece? Trabalhei uma semana numa apresentação para um cliente, tô lá e pesquisa e foi até um pouco além, porque é uma comunicação visual, é todo um rolê assim integrado, então. E aí vai envolver outros artistas. E aí eu fiz todo. Na verdade, fiz até um papel mais do que só a pessoa que vai lá executar. Foi um papel tipo de, né, do antes, né? Então foi lá, fiz a apresentação, conversei com o arquiteto, tudo pronto. E era pra sexta. E aí eu preparei tudo quinta-feira, 3 da manhã, finalizando, assim, não, tá tudo certo, agora vai. Apresentação, ó, vai render meu mês, vai fazer meu
Lindona.
nome, vou fazer meu nome com isso. E sério, coloquei muito. Aí chegou na sexta, nada do cliente. Aí eu falei, ah, acho que estou levando um bolo, talvez, do cliente. Falei, cliente, cliente, vamos lá, cliente. Ai,
Oi,
cliente,
cliente.
cliente, vamos tentar se reunir, não deu de manhã, vamos tentar à tarde. Ai, sem resposta. cliente, ó, seria muito legal para eu entender, né? A pauta, a gente já finaliza, você falou que estava com pressa, né? Enfim, e nada do cliente. Aí a gente desespera e manda um áudio meia hora depois, né? Cliente, oi lindo, tudo bem? Cliente, vou estar em tal lugar, assim, já vou dar uma passada, se quiser já aproveito e passo aí. Mentira, eu tava em casa, mas já falei assim, já vou dar uma carteirada, né? Vou tentar, né? A gente faz o nosso job, né? Ela faz o job dela. E nada, e aí depois eu mandei, aí eu vi que a cliente tava online, eu falei, ah, vou dar um oi. Falei, oi, e aí, tudo bem? Só pra saber a agenda da sexta, né, pra me programar. Aí a cliente, ah, eu vou ver com uma pessoa que vai participar também da reunião e te aviso, tá bom? Qualquer coisa, te aviso. E tô aqui, e tô hoje aqui, não me avisou nada. Mas provavelmente vai...
Talvez avise,
né... Provavelmente vai ficar para a semana, porque provavelmente claro. A pessoa também já tinha sextado, né? Mas enfim, e eu fiquei tipo na sexta. Você perde tanto rumo quando você tá num projeto muito grande, você coloca muita força numa coisa, que aí no final você fala assim: o que, que eu faço agora? Eu comecei a rir de mim mesmo e abri uma cerveja na sexta, tipo, 3 da tarde.
Ah, falei, acho que foi um frame.
Não vou mais trabalhar hoje.
Esse é o ensinamento. Acho que tá válido.
E vou ter história pra contar. Contaria num bar se tivesse bar. Mas tô aqui contando podcast, né?
Olha, eu vou contar meu flop antes do convidado, antes do Thiago, pra deixar ele o especial. Eu vou contar algo extremamente pessoal, porque esse podcast é uma exposição da minha vida. Eu prometi pro João que eu ia contar esse flop, então vamos lá. Quando você é uma menina... A gente já começou horrível isso. Existe uma expectativa gigante sobre sua primeira menstruação. Não importa em que família você nasceu, de alguma maneira existe uma expectativa, boa ou ruim. E eu sempre fui muito envergonhada. Então a minha expectativa de sucesso, nesse caso, era que minha primeira menstruação passasse desapercebida. Tipo, ninguém soubesse, aconteceu, acabou.
Uma coisinha.
Foi um dia normal na vida de Daniele. Essa era a minha expectativa de sucesso. O que aconteceu? Eu, garota cristã. Estava eu no domingo de manhã, acordei, troquei de roupa, fui para a missa. Na missa, eu, garota cristã, de novo, vamos enfatizar isso, sentei no primeiro banco da igreja. Ao lado de um frei, muito popular, jovem, na minha paróquia. Chegou o momento de rezar o Pai Nosso. O frei veio todo feliz, deu a mão para...
Gente, a roubada ela vai ganhando.
Ela
corpo,
vai,
né?
Ela só vai aumentando.
Aí
ela
o frei
vai...
veio, tipo, me conhecia, porque assim como o Thiago, que foi um cantor gospel, a gente não falou sobre isso ao vivo nesse
episódio. Nossa, é o Exposed, esse episódio é o Exposed.
Meu irmão foi um cantor gospel da Igreja Católica, então, tipo, todo mundo conhecia meu irmão e todo mundo me conhecia porque eu era irmã dele. Aí o frei veio feliz e deu a mão pra mim e falou: oi, Dani, vamos rezar o Pai Nosso. E tá, dei a mão para o frei, e aí o próximo momento que eu me lembro, eu estou sentada do lado de fora da igreja, deitada assim nas escadas, o frei segurando minha mão e me massageando, e eu acordo e olho para o frei disse: você desmaiou. E ele tava fazendo uma massagem na minha mão, assim, dizem que fazer uma massagem aqui ajuda a voltar a circulação. Então eu tô fazendo em você essa massagem na sua mão para você voltar. E o frei me abanando, me segurando, eu nos braços do frei. E essa...
Gente, muito poeta. Olha que barroca, eu nos braços do frei. Fleabag,
e
é muito Fleabag isso, socorro.
Ele, eu não Fleabag. Sei o que aconteceu, mas você caiu no meio da igreja durante o Pai Nosso. E a igreja parou durante o seu desmaio. E aí eu falei: meu Deus, por que que eu desmaiei? Foi meu primeiro desmaio, eu tive vários, tá, gente? Mas esse foi o meu primeiro desmaio. E aí, tipo, eu saio... A gente nunca esquece o primeiro desmaio quando tá mão dada no freio rezando o Pai Nosso.
Primeiro desmaio.
E aí eu corri
primeiro desmaio
casa,
católico, a gente nunca esquece.
Aí eu corri pra casa e descobri que aquela tinha sido minha primeira menstruação e que todo mundo tinha ficado sabendo, porque eu estava suja, sabe, também, além de tudo. E foi assim...
Quando você tava contando, eu imaginei... Sabe quando a Christina Aguilera foi cantar no velório da Eta Jane?
Sim!
Desceu um negócio
na perna, dela.
Na minha cabeça eu já vi isso, eu fiquei muito tenso, mas foi pior.
Foi pior. Nossa, foi pior. Assim, gente... Eu fiquei tenso, mas foi pior.
Esse é um flop muito exposed, amiga. Mas eu precisava contar pra vocês.
Nossa, e juntou tantos níveis de... Nossa,
eu adoro expor minha vida em Olímpia, então esse foi mais um caso da minha vida em Olímpia nesse podcast. Esse podcast tinha que chamar Olímpia, casos.
Ai, gente. Olímpia é tudo. Olímpia é tudo.
Amigo, tudo. E você, tem algum exposit seu pra...
Gente, eu não.
Não, ai, eu vim aqui todo só de passagem.
Tudo deu certo na minha vida até hoje.
Gente, mas assim, eu acho que teve um flop no ano passado. Eu fui fazer 22, eu tinha que fazer 32. E pela primeira vez na minha vida, eu fiquei animado com o aniversário. Eu não sei o que aconteceu, eu fiquei animado. Só que eu sou o quê? De gêmeos, né? Então eu fui construindo aquela expectativa de ter um aniversário legal e tal. Então eu fechei um bar. É, desse bar tinha uma balada depois. Então tinha toda uma coisa, só que, cara, eu não sou pessoa da balada mais, tá bom, sabe? Foi chegando no dia, já tinha, todo mundo já tava sabendo, tinha fechado coisa, tudo certinho. Foi chegando no dia, começou a me dar um bode. Me dá um bode, eu não queria mais, mas beleza, não tinha como. Chegou o dia, fui pro meu aniversário com uma cara de cu, que eu não queria. Eu não gosto mais de sair de casa, né?
Com uma cara de cu.
As pessoas perceberam, né? E aí teve uma hora que era troca de local, né? Do bar pra festa. E nessa troca de local eu fui embora.
Gente, você flopou a sua festa. E você não avisou pra ninguém.
Gente, tava uó.
Chocada.
Só que eu cheguei... Não, foi horrível. Eu cheguei em casa, eu fiquei assim, caralho, né? O que você tá fazendo, velho? As pessoas estão lá, né? Por você. E aí começou a vir um arrependimento disso. De ter ido embora. E as pessoas vão dando mensagem. E eu, ai, meu Deus do céu. O que aconteceu?
Ai, não acredito.
Fui pra festa.
Ah, você foi. Você chegou, acabou indo. A culpa cristã falou mais alto.
Eu cheguei em casa, tirei a roupa, coloquei... Dá um tempo, né? Louco. Pus outro e fui. Aí as pessoas, mas você falou que tava vindo, porque no meio eu falei, tô indo. Só que eu cheguei com outra
roupa. Eu amo, você teve uma troca de roupa, que tudo. Ah, você ainda fez um...
Eu acho que pode, você pode usar isso a seu
teve
favor.
Teve um review ainda. Eu acho que você, ó, favoreceu mais.
Mas aí eu não construí. Ah, isso essa você podia... Ah. Eu não deixei você ela, deixou, entendeu? Eu não fiz o esporte direito. Aí quando eu cheguei na balada, eu tava todo mundo, nossa, mas você tá falando que tava vindo, que roupa é essa? Eu falei, não, é que eu fui trocar de roupa e brinquei com isso que a gente tá brincando agora. Cheguei na balada e comecei a ficar de cu virado de novo. Eu não queria estar ali. Então, você entende que na mesma...
Duas vezes, o mesmo erro, duas vezes.
O mesmo erro. E aí eu decidi que eu não vou mais fazer festas de aniversário, que não é um negócio pra mim, porque no dia do meu aniversário eu oscilo muito, muito de humor, então assim, entendo. Não dá.
Mas foi
um grande flop.
Meu Deus. Não, o ano passado eu cheguei a fazer, nossa, eu nunca, fazia muito tempo que eu não fazia nada de festa, nunca fiz, faz muito, muito, mas sempre todo meu aniversário eu sempre reunia. É, sempre gosto de reunir pessoas, eu gosto de ver todo mundo, eu gosto de juntar vários núcleos de vários amigos. Todo mundo odeia isso, mas eu acho muito legal fazer isso.
Ninguém suporta,
mas eu, assim, mas eu confesso que eu fico meio estressado com isso às vezes, porque hoje eu acho que eu já não tenho mais saúde pra isso. Mas foi a última vez que eu fiz isso, assim, e aí eu peguei e falei assim, não, vamos lá, vai ser legal. E aí depois de vários flops da minha vida, dos últimos anos que aconteceu comigo, eu falei assim, você precisa celebrar a vida, né, João? Vamos fazer uma festa, né? Vamos... Aê, e aí fiz também, fechei um bar, falei assim, era amigo de uma dona de bar aqui de Rio Preto, ela fez um preço da hora, eu falei, vou fechar, demorou, vou fazer a fantasia ainda, assim, tipo, toda a construção.
Fantasia?
Foi, porque eu faço em outubro, eu faço, e é tipo Halloween, é bem um dia antes do Halloween.
É de novo a roubada.
Vai, não, é, ao mesmo tempo que é uma coisa legal, vai virando uma roubada. Porque aí, você começa. Eu super entendo isso, porque vai chegando um dia na semana, e assim, ainda eu inventei de fazer, tipo, decoração e não sei o que lá, e a fantasia. Chegou na semana, eu falei assim. Meu Deus, eu não vou conseguir fazer tudo. Eu não sei se eu quero mais também. Você fala assim, será que eu tô fazendo certo? E se as pessoas não irem, né? Nossa, mas aí vai cinco, aí vai seis amigos, né? Tipo... Nossa, foi me dando... Dá muito nervoso. Eu também acho que, olha...
Mas, gente,
eu gosto de fazer, mas...
Foi
nossa.
Foi ótimo. Foi só o...
Não, mas assim, mas olha, eu tava assim... Enquanto eu não via as pessoas que eu queria que chegasse, assim, eu tava ainda assim, não, gente, não tá tudo certo. Não, vou flopar, as pessoas vão começar indo embora, as pessoas não vão entender o conceito, tipo.
Cara.
E eu nem vi a festa. Foi tão rápido que eu não vi nada, tipo.
Eu tenho uma prima que ela quis fazer um monte de coisa do casamento dela. Date yourself. Ela é meio date yourself, assim, blogueira, sei lá. E aí,
essas
chegou
coisas,
no dia
aí
do casamento, ela tava. Ela tava tão cansada que as fotos dela tá sempre assim, bocejando.
Ai, que dó!
Ai, que dó! Ai, mas é muito isso, porque...
Ela tá sempre...
Meu, assim, o bom é que eu não precisei organizar nada. Foi mais, assim, a questão de, tipo, deixar umas coisas no tema. Eu fiz um fantasma comunista. Eu peguei um lençol vermelho e desenhei a foice e o martelo. E aí eu coloquei o fantasma comunista na festa. Foi legal, mas assim... Eu tava tão estressado, tão com medo de flopar, que eu nem lembro a festa direito. Porque aí eu comecei a beber igual um louco e não vi nada, assim, passou muito rápido, tipo.
Gente, ai. um flop.
Everybody do the flop!
Gente, queridos ouvintes, nessa parte interativa do nosso episódio, que a gente super ama, que é uma mistura de quiz da Capricho com bate-bola da Xuxa. A gente vai fazer um bate-bola, um jogo rápido com o nosso convidado, mas você que está ouvindo a gente, por favor, responda também, participe e compartilha com a gente, tá? Please. E Ti, tá preparado?
Sempre, amor. A louca, né?
Arrasou!
Do nada, fico confiante.
João, é com você agora.
Beleza, ó, Ti, eu vou fazer algumas perguntas e tenta responder a primeira coisa que vem na cabeça, de boa, tranquilo. Vamos lá, primeiro é a categoria Deus me fez assim flopada. Alguém ou algo que você acha flopado?
Além de Valquíria, gente...
Valquíria é o top 1.
Cara, eu vou sofrer hate, mas eu acho Lana Del Rey flopada.
Olha...
Vou sofrer hate.
Justo.
Eu acho que a vibe de Summertime Sadness é cafona. Eu acho flopado. I'm sorry.
Maravilhoso.
Achei justo.
Também.
Data base da pesquisa. Meu data... cu. Meu cu, né? Porque eu queria ouvir.
Maravilhoso.
Acho justo.
Ó, segunda. Um filme ou uma série que não rolou pra você?
Ai, gente. Além daquela da RuPaul... Ah,
é,
sabe que flopou? 13 Reasons Why, né? Até que a primeira temporada...
Nossa,
foi
demais,
super legal,
demais.
Mas, cara, depois foi um flop muito ruim.
Eu acho que eles,
duas,
eu acho
né?
que eles se deixaram influenciar por toda a crítica e aí flopou. Eu acho que a primeira temporada foi muito legal. Eu lembro que com a nossa bolha aqui, a gente conversou muito sobre os assuntos levantados
muito,
na série.
Muito.
Então valeu muito a pena. Mas aí teve muita crítica, porque romantizou o suicídio e tudo mais, segundo a crítica. E aí eles se deixaram levar e flopou, também acho que flopou.
Eu acho que o flop vem também, que nem tudo tem que ter segunda, terceira, quarta temporada.
Ai, sim, eu ia falar isso agora. As pessoas têm uma mania de assim, não, que a gente precisa fazer um dois, um
não
três.
Precisa,
às
gente.
Vezes não precisa.
Exato.
Tipo, tudo bem, às vezes a gente quer investir na mesma fórmula, né? Mas assim, meu, o primeiro ela morreu, não tem como ela continuar, sabe?
Tipo,
e aí,
último episódio de Game of Thrones. Flop. Eu como fã precisava trazer esse assunto. Eu fiquei triste agora, não quero falar sobre
isso. Foi difícil. Bem complicado.
Ô, Thiago, a próxima. Uma artista diva pop que não desce pra você. Bom, já
tem a Lana Del Rey,
do primeiro.
Mas a Lana não é diva, né? Aquelas aí.
É!
Ah, shade.
Ai, que
botou
shade.
Botou o shade aí, ó. Shade.
Cara, eu não suporto a Taylor Swift. I'm sorry. Quem gosta, eu acho ela branca demais. Mas assim, eu não tenho que gostar também, tá? Uma opinião muito, muito pessoal. Mas é que eu acho que ela é muito mais do mesmo. Eu não curto, assim, tipo, eu acho que não desce. Não rola. Não rola.
Ah, resposta aceita. Resposta aceita.
É música aceita. Pra branco.
Nossa, sabe, inclusive.
O povo capona, trompista.
A assim. Música pra branco. É. Real, nossa, é muito isso.
Ai, amei essa.
Nossa, depois falando nisso, eu preciso comentar depois sobre uma. Ah, eu acho que vou comentar agora que encaixa um pouco nisso. Da série, do que a gente tava falando. Não sei se vocês viram que saiu o documentário da Paris Hilton. Sei que não sei se é tão relevante
quê, né?
Ou não. Mas é... Hã?
Pra quê, né?
Exato. Então, é muito louco, porque aquela coisa, né? É um entretenimento. Então, a gente assiste. A gente critica, mas a gente assiste. Estamos aqui assistindo.
A gente assistiu o casamento a sério.
Mas, assim... É... mas o ponto é que é muito bizarro, assim. Porque... Tem pontos até que é interessante que ela coloca, mas eu acho que... Não sei se ela é a feminista que a gente quer em 2020, sabe?
Ah.
Não é isso, sabe?
Não
é essa cara. Então, é, não dá. Mas enfim, vou continuar. Ó, é, música que forçou demais. A categoria Amig, para que tá feio.
Nossa.
Música que forçou demais?
É, alguma música assim que você fala, nossa...
Ai,
pra você, não rolou, não flopou.
É essa do TikTok da Taylor Swift, que todo mundo, que as pessoas fazem um negócio assim com a mão. Eu acho, mas é o ranço construído, né, da Taylor. Mas,
sim.
Cara, tem música que entrou num hype muito grande, eu não gosto. Que aí é um flop, pra mim, flopou. Por exemplo, eu amo Adele, adoro Adele. Mas, tipo, Hello, eu odeio Hello. Acho muito ruim. Eu amo Madonna, mas eu acho que o álbum novo tem vários problemas. Tem algumas músicas que eu gosto muito, mas tem várias músicas que eu acho que foi um flop, assim, sabe?
Sabe uma coisa que eu acho flop desse álbum novo da Madonna? É aquela apresentação que ela fez, e aí começaram a rolar vários boatos que, tipo, nossa, vai ser a apresentação mais cara, ela vai usar holograma, não sei o que lá. E aí foi aquela apresentação, que aquela sanfoninha, ela, nossa, aquela apresentação dela.
Parecia minha tia bêbada do churrasco.
Eu falei assim, expectativa realidade, que ela assim, pulando, e aí você fala assim, gente, Madonna, o que você tá fazendo, amiga, você não precisa disso.
Ah, mas a Madonna
assim, gastou
teve
milhões
vários flops
uma coisa
nessa
X.
Quarentena, ela defendeu cloroquina, ela foi responsável por vários flops, infelizmente, porque a gente ama Madonna.
Ai, olha eu, essa Madonna, hein, passando um paninho aqui, essa Madonna, eu nunca vi, viu, jeitinho dela, gente.
Ergue o pé que eu vou passar pano.
É, a gente passa pano.
Ai, Deus.
João, vai.
Bom, ó, o próximo. É, categoria quarentena. O que você acha que flopou? Tipo, isolamento social, máscara. Bom, o que você acha que flopou nessa quarentena?
Não, assim,
vacina? Que...
Metade.
Não, mas assim, alguém
governo,
ou algum comportamento, alguma coisa.
Cara, se eu for falar.
O que
do
mais
governo,
assim, você acha que.
Ou a fanbase do governo, que é difícil. A fanbase de Jesus, não é legal. É, várias coisas flopou, né? Mas, cara, flopou muito a visão branca desse novo normal. Viu que você tem um episódio do novo normal? Eu adorei.
Uhum.
Eu adorei esse episódio. Porque flopou muito,
total.
Porque o novo normal nada mais é que um guide para pessoas que moram em Pinheiros são brancas.
Uhum.
Nossa, demais, né?
É muito engraçado. Então, acho que esse foi um grande flop da quarentena. E tem o flop das lives. Porque, assim, live foi muito legal. Um dia, dois. Depois, começou a ser chato. Todo mundo. É, o meu amigo ontem falou assim: cara, minha. Cara. Posso? Meu amigo ontem falou assim: cara, minha tia de Ribeirão tava fazendo live. Então, tipo, todo mundo começou a fazer live, sabe? Então ficou chato, ficou pedante. Então acho que a live foi o grande flop. Começou bem, mas virou flop.
Que rolê, né? isso serve até para outra discussão, né? Falar sobre as novas, tipo, né, plataformas, né? Como que, por exemplo, live era uma coisa que antes era tipo muito agendado e tudo preparado, né? E deu um orkutizado, né? Pro bem e pro mal, né? É. Então,
mas tivemos live de Gal Costa que até repostou a arte.
Nossa.
Do João aqui, vamos fazer.
Sim, vamos fazer esse
nossa,
jabá.
Sim. Gente, sabe, ai, gente, nossa, olha, não flopei nessa.
Esse foi o oposto.
Gente, eu postei, não, foi tão. Esse foi totalmente sem pensar, assim, sabe? Fiz assim, porque eu tava
gente,
no momento
tá,
igual
a
live.
Pra quem não tá acompanhando, rolou a live da Gal. E o João fez uma arte em homenagem à Gal, maravilhosa. E ela compartilhou no Instagram dela essa arte que o João criou.
No feed.
Ao vivo. Estamos falando aqui em primeira mão, gente, ao vivo.
Então, assim, entra no perfil do João e entra no perfil da Gal, que você vai ver essa arte linda.
Não, mas o rolê que eu fiz igual quando teve a live do Caetano. A live do Caetano me emocionou muito, assim,
sabe?
É
linda, foi linda.
Então, é muito. E esse é o momento, assim, que eu bebo algum vinho, alguma coisa, e tô ouvindo música. E é o momento que eu tô fazendo pra, sabe? Pra desestressar também. A descompressurização, igual você falou. E aí foi muito demais, assim, ela ter compartilhado. Achei. Foi.
Mas, vamos enfim. Uma salva de palmas.
Mas a gente não tá aqui pra falar de sucesso. A gente não tá aqui pra falar
verdade,
de sucesso.
Verdade. A gente tá aqui pra falar de flop.
A gente tá na contramão. A gente tá na contramão aqui. Vamos lá. Ó, a categoria, ela criou o flop dela. Se fosse pra flopar, que seja, como você floparia? Se fosse pra escolher uma situação pra você flopar.
Eu queria flopar bonito. Gato, mas sei lá, se fosse pra flopar, puta, acho que seria... Ai, que difícil, né, João?
Que específico, né?
Porque a gente não quer flopar, né?
Ó, vamos colocar assim, então, ó.
Mas eu acho assim, flopar com uma selfie na Times Square, floparia tranquilo.
É, dá um exemplo, vamos... Tá. Não precisa ser um flop, assim, destruiu sua carreira, não precisa ser... Não pode ser um flopinho, tipo assim, ai... Postei
tipo,
uma selfie e não deu certo.
Tomando café em Londres.
Um date, ai, fui num date... Ó, por exemplo, o que eu não me importo. Ai, fui num date e aconteceu uma coisa muito bizarra. Ele tinha, sei lá... Ele tinha uma coisa... Ele cheirava estranho.
Ele tinha bafo.
Sei lá, e aí não roplou, não flopou. E flopou porque ele tinha bafo.
Cara, eu acho que eu queria
só que
flopar...
foi legal porque depois eu contei. Virou storytelling depois, sabe?
Eu tipo... queria flopar lindamente, tomando um vinho rosé, em Trancoso, com um look bom, foto boa, entendeu? Luz
falta
boa,
pele boa.
Tudo em dia. Aí eu queria flopar. Que é legal.
Os boletos pagos,
boleto
flopado.
Pago.
Assim, ai, flopado.
Com a legenda, se fui pobre, não me lembro. Sabe?
Amo.
Seria assim.
Amigo, tá acabando, ó. Mais duas, então. Ó, descreva flop em um tweet.
Nossa.
Flop é a forma que o capitalismo quer ver o seu insucesso. A louca daquela que milita.
Arrasou.
O flop nada mais é do que a repressão do capitalismo com o sucesso. Tipo...
Ah, eu acho que seria flopar é tudo. É porque sempre quando eu não sei responder algo, eu falo, é tudo. Flopar é tudo. É tudo de bom. É tudo.
Ai, chique. Achei chique. Um tweet achei pequeno. Chique. É tudo. Flopar é tudo.
É tudo. É tipo aquele meme da Jojo que o cara pergunta pra ela qual parte da música representa uma LGBT. Aí lá, que tiro foi esse que tá um arraso? Aí ele pergunta outra coisa lá, que tiro foi esse que tá um arraso?
Maravilhoso,
é isso,
né? E a última... Ô, Dani, você não quer responder essa, não?
Ai, que medo.
Do tweet?
Do tweet.
Eu acho.
Não, deixa pro nosso convidado, gente. Deixa pro nosso convidado. Não, mas eu...
Ok, ó, desviou.
Do flop.
Então, a última...
Vai que eu respondo um flop? Não, eu não tô preparada.
Ó, e a...
Eu não tô preparada pra um flop ainda.
E a última, a gente balança, mas não cai. Conte uma experiência de quase flop.
Quase flop.
Assim, aquela fina, assim, que você... Sim. Passou perto, mas assim, deu uma reviravolta aí.
Uma vez, a gente que trabalha com a comunicação, né? A gente vive nessa linha tênue Mas
Total.
eu fui apresentar uma
Hoje, aqui.
concorrência. Eu tinha um pitch de concorrência que era tipo três slides e eu tinha que falar sobre aquilo. Quando eu cheguei lá para fazer a apresentação, eu descobri que eu não tinha entendido o briefing.
Quem
Apenas.
nunca?
Eu não tinha entendido o briefing. Só que, amor, a vida é treino, treino, treino e truque. O que que a gente
É.
foi? Eu inventei um truque lá, mandei uma lábia boa e ganhamos, viu? Ganhamos, porque a gente
Olha!
não deita.
Olha!
A gente não deita, mas foi engraçado, porque eu cheguei lá, o cara falei, meu, tudo que eu vou falar não tem nada a ver com isso. Aí peguei o celular, Google, tipo, mexi no PPT, e consegui
Deu uma.
resolver.
Quem vê close não vê corre,
Quem
né?
vê close não
Definição,
vê
né?
corre, amor.
Adoro. Ai, amigo, que orgulho de você. Eu
Arrasou.
amei
É
isso.
por isso que é a nossa diva. Eu amei também. Mas eu vou
Ai,
aproveitar,
gente.
João, para esse quase flop, para contar um nosso. Porque vamos dizer, é
Ai,
quase
sim.
flop,
Gente, joga
vai.
aqui, joga na roda.
Porque
Não, pior que foi um
foi um
flop, não
flop,
foi
mas eu acho
quase.
que a gente
Foi.
pode usar o quase, porque no final gerou
É,
coisas.
gerou esse
Gerou
podcast
esse
hoje,
podcast de
então
hoje.
não foi.
Então, é por isso que
É,
vamos pôr
real.
no quase. A gente está mais de 2 meses distante, mas não era para ser assim. A gente gravou nosso podcast, a gente passou uma tarde aqui trocando ideias com uma convidada super especial, mas aí depois a gente teve um probleminha no áudio, regravamos essa parte do podcast, teoricamente regravamos, e aí era que a gente falou, pessoal, todo mundo envia o áudio para a gente poder juntar e colocar no ar. A nossa convidada não tinha gravado nada.
Gente, mas peraí, tinha
Perdemos.
que gravar?
Tivemos problemas técnicos. Tivemos problemas. Ai, meu Deus,
O segundo
socorro!
flop.
Foi. Sabe o que é pior? Foi essa
Foi
pergunta.
essa a
Foi exatamente essa
pergunta. Tinha que
pergunta. Ai, nossa.
gravar. Então,
Mas
assim.
ó, mas eu acho que foram os problemas técnicos. Também foram os problemas um pouco, né, alcoólicos também, porque
Sim.
a gravação a gente foi indo por um lado até um pouco, né? Então, melhor que foi assim. Realmente,
Então
foi um
aí acabou
flop que não
gerando, a
flop,
gente
então.
conversou sobre esse flop, a gente percebeu que aquele domingo que a gente gravou num domingo foi um flop e gerou o episódio de hoje. Então por isso que é quase um flop,
Sim,
deve
é um
entra
almost
nessa.
um
flop,
grande tema.
Miguel.
É um almoço
É um
flop.
que a
almost
gente pega?
flop.
Que a gente tem limão, o que a gente faz? Lemonade, né, amores?
Lemonade.
Então a
A gente
gente tá
faz
aqui
lemonade.
entregando para vocês conteúdo, entregando.
Gente, mas fiquei tão feliz que eu achei que eu ia pesar o programa, porque às vezes a gente pesa, né? Mas
Não, não
não, eu
pesou.
performei bem, né?
Não, imagina, amigo,
Ah, eu
acha?
performei bem, né? Aquela louca.
Foi ótimo.
Amigo, você super você trouxe coisas muito legais assim. Essa questão, principalmente a do capitalismo aqui, né?
Achei
Não, mas é
fácil.
real. Eu de verdade, na minha cabeça, eu de verdade, quando eu pensei no episódio, eu acabei pensando muito mais sobre essa questão de ser engraçado mesmo. E aí depois que você falou isso, fez muito sentido mesmo, porque me desconstruiu um pouco essa
Ah.
ideia de pensar que o flop é a gente fica zoando, ah, isso é flop, isso é dá risada. A gente tem esse humor meio autodepreciativo, né?
Sim.
Mas a psicóloga com você me fez
É, eu
refletir
também
muita
sempre
coisa,
analiso
real,
muito o
assim.
lance de tudo
Confesso.
que vira muito tendência nas redes sociais, tipo igual o flop virou. Eu sempre analiso muito sobre um ponto de vista mais psicológico. A pressão que a gente mesmo se
Total.
coloca e tal. Mas realmente, você conversando com a gente ficou muito claro sobre o ponto de vista capitalista, o quanto o flop coloca na
Sim.
gente a
E
pressão
eu
de
esqueci de
construir
comentar.
sucesso.
Total. E eu esqueci de comentar, a gente chegou a fazer um questionário também para as redes
Isso.
sociais. Já vou aproveitar e comentar aqui sobre. A gente teve 62 respostas. E a gente perguntou sobre você sabe o que é flopar? E 89% das pessoas comentaram que sabia e uma porcentagem falou que não sabia o que era, né? Aí depois a gente explicou tudo. E aí também a gente pediu para dar exemplos de coisas que são flopadas para elas, né? O que foi flopado para você? E aí as respostas foram o álbum Smile da Katy Perry. Eu separei as
Oh, eu
melhores, né? Ai,
gosto.
tadinha, né? E o pior é que ela gravou grávida, super, né?
Mas eu
Mas assim, o
gosto,
pessoal tem.
real.
Eu acho fofo, acho legal,
Eu
assim, acho um
gosto.
respiro, né? Falaram, minha lista de contatinhos, kkkk. Atrasados no Enem 2019.
Ah, eu acho que já tá batido, Atrasados do Enem.
Já, não, já deu,
já
né?
Deu, já deu, já nem é flop mais.
Bom, o Enem já deu, né? O Enem já virou um grande flop, né? Tipo, vamos... O Art Pop da Gaga, a gente falou.
Infelizmente.
Aqui é...
O isolamento social. Ai, eu tô amando que essa parte tá, tipo, a gente lamentando. Tipo, ai, que pena. Que pena. Tinha tanto... Ai, gente.
É, eu acho que, isolamento social realmente é um flop no sentido de que não foi compreendido e adotado por todo mundo.
É. Não foi compreendido o conceito de...
É igual a gente falou antes.
O conceito de ficar em casa se perdeu, sabe? Tipo...
É como eu falei antes, gente. O vírus é algo extremamente pessoal de aceitar que ele existe ou não. O isolamento social, então, foi para um outro
tipo. É critério, né?
É critério. Prioridades, amores.
E aí os dois últimos que militaram também... Um foi o Aécio Neves, nossa,
Aécio
que ódio.
Neves? Mas ele entrou nesse ano?
Ele entrou, você viu?
É o flop TBT, né?
Não, eu não falei tipo o flop de 2020.
Ah, tá,
falei
ele
flop
é o
no geral.
Flop da vida. Ah, o
Aécio é o flop da vida. Flop da vida, o grande flop da vida.
Ah, mas...
E o Brasil,
eu
né, gente?
Mesmo.
O Brasil,
mas
né?
O Brasil flopou.
Tiveram os quatro respostas do Brasil. Eu falei, olha, é a população falando mais alto, né?
Mas,
é o
gente,
Brasil, tipo...
vamos desconstruir o flop e aceitar que o flop vai rolar.
Vamos.
Flop faz parte.
Flop é tudo. Não. Vou tatuar flop.
Então vamos exagerar também, Thiago. E, gente, pra gente encerrar aqui... É, para quem quer entender um pouquinho melhor sobre o assunto, sobre flop, fracasso, como a gente lida, a doutora Lívia, que participou do nosso episódio de hoje, ela indicou um livro de uma psicóloga, pesquisadora e professora de psicologia americana que chama Carol Dweck, acho que é assim que pronuncia o nome dela, e ela é pioneira no estudo sobre desenvolvimento pessoal e ela fala como colocar a mentalidade a nosso favor, que é algo muito importante para os tempos que a gente está vivendo em relação ao flop. O livro, ele se chama Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso. E eu não li ainda, mas eu já coloquei na minha listinha de leituras, porque realmente parece muito interessante, porque ela fala nesse livro, gente, de um experimento com crianças e adolescentes, e ela retrata no livro que aquelas crianças e adolescentes que eram consideradas e reconhecidas como as inteligentes, eram sempre elogiadas por serem inteligentes, elas tinham um pé atrás, elas tinham mais dificuldades em tentar coisas novas, porque elas tinham mais medo ainda do fracasso, porque elas eram consideradas tão boas em algo que o medo de fracassar em outro travava elas. E já aquelas outras, que eram só estimuladas, tipo, vai lá, continua, pelo esforço delas, pela persistência, elas já estavam sempre mais animadas em tentar algo novo. Porque elas sabiam que o esforço delas é que ia ser reconhecido. Então, elas não tinham essa trava que o medo do fracasso coloca na gente. Então, achei que é muito legal. Acho que tanto para você que quer entender mais sobre o assunto ou que esse medo do fracasso acaba te bloqueando, te travando na vida e te colocando algumas barreiras, esse livro que a Lívia indicou para a gente, Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso, pode ser algo legal para você ler aí, para você que ainda está em quarentena, para você que não está... Não é para você esse episódio.
Para você que não está, você nem está ouvindo,
tá,
né,
ouvindo, amor? Então,
amor.
Então, assim, eu queria dizer que foi muito legal falar sobre isso com vocês, porque realmente o flop é uma vulnerabilidade nossa, a gente tem medo de fracassar.
Total.
Dentro de casa, no nosso dia a dia, no post que a gente posta no stories do Instagram e os amigos não falam, ai, como você tá gata hoje. E no processo de trabalho, a gente sempre tem esse medo de tentar, todo mundo aqui, tipo, a gente tentou coisas nossas, pessoais, profissionalmente, a gente sempre tem medo de dar errado. Então foi muito legal falar de uma maneira desconstruída e mais...
Total.
E sem o peso
Total.
Disso, então valeu muito o tema de hoje.
É. E é muito louco também a questão dessa da gente gravar o podcast mesmo, né? Acho que o fato da gente fazer o podcast já deu muito esse medo, né? Quando a gente começou
Sim,
a fazer
esse
o
podcast
de medo de... Mano, quem sou eu pra fazer um podcast?
Sim.
Por que eu vou fazer um podcast? E todo mundo tem agora... Mas é isso, é a nossa visão.
Tanto
a nossa
que o
ideia.
Podcast, falando disso que o João falou, a gente ensaiou começar esse podcast por mais de um ano, né, João? Antes de começar, né?
É, e aí ele saiu literalmente na quarentena, que a gente falou assim: ah, vamos, filho da quarentena, né? Vamos lá,
gente,
vamos, agora
vocês
que a gente
estão
tá...
tudo.
Já tinha.
Vocês estão tudo.
E sabe o que é engraçado? A gente tinha nome, já tinha conceito, já tinha tudo. A gente simplesmente, na quarentena, só pegou e fez, de fato, sabe? É muito, isso foi muito bizarro.
Eu
por causa desse medo aí.
Eu queria só falar que eu li esse livro, Mindset, e eu fiquei com muito preconceito, porque a hora que coloca Mindset, eu falo... Ah,
sim, era que eu vi o nome e me deu preconceito também, sim, confesso.
A galera do Vale do Silício lançando mais alguma coisa. Mas não, o livro é muito de fato.
Até o PS fazendo caminho.
O livro é muito bom, de fato, ele é muito bom. E essa cultura da performance, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Agora, sendo sério, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando essa autora, a Dweck, quando eu fui vendo os stories dela e tal, ela indicou um documentário que eu fui ver, que chama Take Your Pills, no Netflix. E fala muito da relação da geração Z com um remédio chamado Adderall.
Sim.
Esse remédio, ele é um remédio, ele é tipo uma Ritalina, ele tem outro princípio ativo, mas ele é um remédio da performance. Então a galera tá viciada em nootrópicos, em Adderall, pra performar. Então, cara, tipo, vale a pena? Que preço é esse, sabe? Desencana. Vamos tentar levar numa boa. Eu sei que é difícil, é um papo, né, super hippie isso aqui, né? Tipo,
sim.
Mas, cara, a gente tem que tentar levar numa boa. A gente tem que tentar fazer isso, porque senão a gente vai pirar mesmo.
Total, né? Total.
E Ti, foi ótimo receber você para falar sobre isso. É, foi incrível.
Ti, valeu
ter
aí,
sua participação. Eu espero que você volte, que você seja um convidado,
gente,
que retorne.
Eu, fixo.
Eu quero,
fixo
o dia
podcast.
Que vocês fizerem um podcast sobre a Mariah, eu quero voltar. Porque
ai, sim, os lambs.
Porque a Mariah é tudo, a gente tem muito que aprender. Ela tem uma frase que é meu mote de vida é: se eu posso beber deitada, por que que eu vou beber sentada? Então, assim, pra mim é tudo.
Eu amei isso.
Pra mim é tudo.
Amigo, vamos fazer um sobre a Mariah no Natal?
Eu acho que...
Porque eu acho que Mariah e Natal tem que ser.
Tem que ser.
Então a gente vai fazer um com alguma coisa com ela.
Gente, então o Thiago volta ainda esse ano nesse podcast.
Gente. Ai, gente, obrigado, viu? Vocês são tudo.
Amigo, obrigado pela participação, obrigado por ter cedido esse tempo e esse espaço e suas ideias com a gente, trocado. Muito importante. A gente fica muito feliz de você estar aqui com a gente. Espero que com o próximo. E é isso.
Gente, obrigado. Se esse episódio não flopar, até semana que vem, né?
Ah, peraí,
ah,
peraí.
É?
Antes
mais?
De tudo, Thiago... vamos fazer o jabá do Thiago.
Claro.
Thiago, coloca, fala suas redes.
Gente, como a gente.
O jabá que você quiser fazer.
Como a gente sempre
espaço.
Comenta no
jabá
nosso Instagram,
agora,
vai ter os arrobas todos do Thiago.
Vai ter os arrobas.
Mas, Thiago, faz seu merchan.
Sim.
Gente, é que o meu
do
Instagram.
Do que você quiser
flop,
colocar, promover.
Se quiser lá,
não, mas o que você quiser promover, um projeto, alguma coisa. Cara, alguém pra curtir sua selfie.
Tá vindo coisa boa por aí. Aquela. Não, então...
Vem aí, gente, conteúdo, hein?
Vem aí, mas,
conteúdo.
Cara, segue, o meu Twitter eu costumo ser mais legal, então tem underline com underline.
Manda aí.
Então tem dois underlines, que é um conceito, uma brincadeira. mas segue lá no Twitter, que sempre tem uma coisinha ou outra que a gente tá fazendo aí, tá bom?
Qual que é o underline mesmo? Qual que é o arroba?
É tem underline com underline. Tudo.
Então, gente,
é tudo.
Segue o Thiago.
Beleza, a gente vai colocar
sociais.
Na descrição.
E a gente coloca na descrição. E para você que acompanha a gente até aqui, valeu por ouvir a gente. Espero que você esteja aqui no próximo episódio. Não flop a gente.
Beijo, gente.
Então, até semana que vem.
Ou não. Everybody do the flop! Bolhas! Bolhas, bolinhas e bolhões. Olha as bolhas, minhas bolhas! Minhas bolhas.